Boa tarde. Bem-vindos à primeira emissão do 4 em Linha. Todas as quinzenas, o nosso programa procura fazer-te pensar e dar voz aos teus pensamentos. Eu sou o Francisco Pérez e tenho hoje comigo o Bernardo Gomes e a Joana Patrocínio, dois estudantes com um papel ativo na área desportiva. O Bernardo estuda desporto no ISMEI. A Joana é ginasta no Acroclube da Maia e estudante de Ciências de Comunicação na Universidade do Porto. Podem ler um pouco mais sobre os nossos convidados na nossa página do Facebook. Vão também deixando os vossos comentários acerca do programa. Estaríamos os nossos debates com o caso mais recente de doping no mundo do ténis, a tenista Sharapova.
Eu tenho sido muito aberta e honesta acerca de muitas coisas e eu levo o meu trabalho com muita responsabilidade e profissionalismo todos os dias. E eu cometi um erro muito grande e desapontei os meus fãs e o desporto que tenho praticado desde os 4 anos e amo profundamente. Eu sei que com isto enfrento consequências e eu não quero acabar a minha carreira desta forma e espero mesmo que me deem outra oportunidade para praticar este desporto.
Na semana passada, a tenista russa Maria Sharapova, antiga número 1 mundial, assumiu resultado positivo num teste de doping realizado durante o Open da Austrália. Joana, Sharapova tomava uma substância conhecida como meldonium, ilegalizada ainda este ano. A tenista diz não ter conhecimento da presença do meldonium na lista de substâncias proibidas. Acreditas na inocência de Sharapova?
Eu não sou nenhum juiz, nem tenho, se calhar, habilitações para fazer esse tipo de julgamento, mas acho muito estranho uma tenista como ela, ao nível que ela estava. E sendo eu atleta de alto rendimento, sei perfeitamente que quando tomo um medicamento tenho que ter a perfeita noção que isso não está na lista de medicamentos proibidos, porque a qualquer momento me chamam numa prova e dizem vais fazer teste de doping. Ela é a única que se diz inocente, não é? Ninguém tem como provar se ela está ou não. Só o juiz. Ela diz que está inocente, que não tomava aquilo para aumentar a sua resistência física. É um bocado estranho, é. Pelo menos no meu entender, acho que foge um bocado à realidade, porque tomar um medicamento que aumenta o fluxo sanguíneo faz recuperar mais rapidamente o teu corpo de qualquer esforço que estejas a fazer. E como ela diz, para combater a falta de magnésio que tinha e os diabetes, que era uma doença de família, acho um bocado estranho, mas vamos ver o que é que os juízes vão decidir e quais vão ser as consequências.
Mas mesmo até o início deste ano, sendo uma substância ilegal, é justificável a Sharapova ter utilizado essa substância?
Claro que cada atleta tem... por exemplo, eu às vezes posso tomar algum suplemento que me ajude, estou mais cansada, aulas, trabalho, é sempre complicado. Mas o que ela tomava... não é propriamente um suplemento, comprimidos que ela comprava fora, porque o comprimido que ela tomava, o meldonium, nem sequer é comercializado na Europa nem nos Estados Unidos, ou seja, aquilo era comprado num sítio específico e ela fazia questão de o tomar. E acho muito estranho uma equipa, ela tem um staff muito grande, pois ela é uma... Ela não é só uma tenista, ela é uma celebridade, ela é uma pessoa super importante. E acho que ela ter continuado a tomar... É sim, ela diz que não sabia, não é? Mas acho muito estranho ela não saber quando os cuidados com ela são enormíssimos.
Bernardo, vou fazer-te a mesma pergunta. Achas que a Sharapova é inocente neste caso?
Boa tarde, Francisco. Boa tarde a todos os outros que estão aqui. Assim, inocente não será. Agora, também não acho que seja culpada. Isto é, como já disse a Joana anteriormente, ela supostamente, para começar a praticar ténis, como ela tinha uma deficiência de magnésio e já era uma doença hereditária, ela tomou o Medolin, de certa forma, a poder lançá-la na carreira e poder, penso eu, fazê-la chegar ao topo, onde ela chegou. Portanto, e tomava desde 2006 hábitos, rotinas, treinos, manhãs, tardes, noites. Eu, sinceramente, acho que ela deve ter tomado aquilo mais de 1000 vezes, ou mais de 2000 vezes até. Agora, dia 22 de fevereiro, dia 22 de dezembro, carta da Federação Internacional a dizer os novos produtos que iam entrar ilegais no início do ano, e ela não leu a carta. Portanto, se houver um erro, já, penso eu, penso que foi aí, não é?
A Joana referiu a questão que a Sharapova, por ter toda uma equipa à volta dela, não fazia sentido ela não saber da existência desta substância. Até que ponto é que achas que toda a equipa que trabalha com a Sharapova está envolvida nesta situação?
Eu não gosto de entrar muito por esses lados, mas eu penso que quando estes casos saem à rua, o atleta é sempre o primeiro a ser culpado e é sempre o mais prejudicado. É sempre o atleta, não volta a dar. Porque ninguém sabe quem é que, ninguém sabe quem são essas pessoas, ninguém está a falar delas neste momento. Agora, são coisas que já não nos permite controlar, não é?
Achas que ela deveria ser banida do ténis?
Definitivamente?
Sim.
Acho que não. Acho que não, e acho que nem, como opinião pessoal, nem queria, mas acho que não. Acho que todos nós erramos, todos nós cometemos erros, todos nós vamos errar, e acho que espero que tudo se resolva e que ela possa voltar aos cortes. Assim, o mais cedo possível não direi, mas que tenha a sua penalização, claro. Mas que volte aos cortes, sem dúvida.
E qual é que tu achas que deve ser a penalização, neste caso?
Assim, eu já li em sítios que a suspensão começou no dia 12 de março e já li que nos Estados Unidos queriam que ela jogasse neste mesmo mês do torneio de Miami. Portanto, não. Também já li que a suspensão dela vai ser no mínimo de 2 anos, se tomou aquilo não intencionalmente, e também já li que se ela tomou aquilo intencionalmente, a suspensão poderá chegar aos 4 anos. Agora, penso que talvez ela tem que ser banida, nem que seja pelo menos 3 meses. Agora, com a oportunidade de voltar, penso eu.
Joana, vou-te fazer a mesma pergunta. Achas que a Sharapova devia ser expulsa do ténis?
Não sei se ela deveria ser expulsa. É verdade que já houve pelo menos uma tenista que foi expulsa e foi pela posse de heroína, penso. E esse medicamento, ou essa droga, não é, neste caso, nem sequer fazia com que o rendimento dela aumentasse. Neste caso da Sharapova, que envolvia mesmo um aumento de resistência e tudo mais, parece-me tudo um bocado intencional. Talvez não deva ser castigada permanentemente, mas sim devia levar um grande castigo, porque foi um erro. Claro, toda a gente erra, como disse o Bernardo, mas penso que toda a gente tem direito a uma segunda oportunidade, e eu acho que ela deveria ter uma segunda oportunidade.
A Sharapova, por diversas vezes, já conquistou vários títulos do Grand Slam. Já toma a substância desde 2006 e podemos nos questionar. Ok, ela ganhou isto tudo, mas estava sob o efeito daquela substância. Até que ponto é que não lhe podemos tirar o mérito dessas vitórias por uso do Meldónio?
Sim, isso é verdade. Aquela tenista que eu também não me lembro do nome, mas sei que lhe retiraram todos os prémios que ela tinha ganho devido à posse de droga. E é tudo um bocado nessa onda. Se a Sharapova tomava isso enquanto ganhou todos os prémios, é um bocado revoltante, porque se fosse no meu caso, se eu soubesse que, por exemplo, uma atleta, um trio russo, uma delas tomava a mesma coisa, resistência e tudo mais. Eu sabia perfeitamente que elas estavam em desvantagem. Se eu queria que lhe tirassem a medalha, claro que queria. Acho que isso era óbvio. Mas também estamos a falar de uma grande personalidade e temos que também pensar que há muito mais do que nós vemos à volta dela e há muitas questões que se colocam e é um bocado difícil realmente responder a isso.
Que tipo de questões?
Ela é vista como a cara de muitas empresas, ela reconstruiu 10 vilas na Rússia. Apesar de tudo, podemos dizer que ela é uma boa pessoa e eu acho que ela fez muito boas coisas pela modalidade e outras mais. Portanto, tirar-lhe todo o mérito é destruí-la por completo. Pronto, eu acho que é um bocado isso.
Essa questão que levantaste é interessante, porque depois da conferência de imprensa, algumas empresas que patrocinavam a Sharapova, como a Nike, a Tag Heuer, a Porsche, cancelaram os patrocínios com a Sharapova. A ONU, onde a Sharapova era embaixadora, retirou-lhe o cargo de tenista de embaixadora, aliás. De certa forma, e tendo em conta essa importância que tu já referiste, a decisão da ONU, que talvez será a organização mais importante no meio destas todas, significa a queda definitiva da sua imagem?
É realmente uma perda muito grande, o cargo de embaixadora da ONU. Mas ela também fez muito pela organização. E eu acho que a imagem dela, com tudo o que está a acontecer, está a ser destruída. E depois, claro, que os mídias não perdoam e também atacam por onde podem. Acho que sim. Acho que a retirada do cargo dela, de embaixadora, destruiu a imagem dela e cada vez ela está a ser mais alvo de crítica e tudo mais, sim.
O criador da substância ilícita, Ivar Kavis, pronunciou-se acerca do assunto e disse que querem misturar o desporto e a política e não há investigações que confirmem que o meldónio é uma substância dopante. O que sucede é que se aperceberam que muitos campeões desta região, como a Sharapova, tomam, é por isso que ela é suspensa. Bernardo, aqui levanta-se uma questão. O criador da substância defende que a Sharapova só está a ter este círculo mediático porque ela é russa. Achas que isso é um facto?
A pergunta é se ela teve o mediatismo que teve por ser russa?
Sim.
Os russos no desporto penso que sempre tiveram alguma reputação e mesmo nos Jogos Olímpicos sempre foram os mais medalhados, sempre os Estados Unidos à frente deles. Portanto, sim, penso que ajuda a ser russo nesse aspecto. Penso que ajuda.
Mas achas que outros casos que não aconteçam, por exemplo, na Rússia, um país de leste, já com uma história muito grande, fujam da alçada da Federação Internacional?
E sim. A Rússia não é propriamente o país com menos poder do mundo. Até se calhar pelo contrário. Não sei se posso dizer mais alguma coisa. Acho que ser russo é sempre bom. Dá sempre mais conforto.
Por exemplo, o Martin Cilic, que há 2 anos ganhou também o Open da Austrália, é de leste e se calhar não teve tanto mediatismo à sua volta como a Maria Sharapova. Aqui a questão que se prende é a mesma imagem que a Sharapova tem, como a Joana já referiu.
Tu estás a perguntar que a Sharapova vai perder mais mediatismo?
Estou a perguntar se achas que é a imagem da Sharapova é aqui que está em questão, ou o facto dela ser russa não interessa nada neste contexto?
Eu acho que o facto de ser russa interessa, porque é diferente, não é? Uma coisa, o Cilic penso que é sério ou não. Não interessa. Penso que será da Sérvia ou sim de outro país não tão mediático como a Rússia. Eu acho que ser russo, sim. Acho que é sempre mais mediático, não é? Ela foi número um. Ela foi número um em patrocínios, foi número um em produção de riqueza. Ela fazia mais dinheiro que todas as outras. Tinha sempre os melhores contratos que todas as outras. Ela é o número 7 do mundo. E as 6 estão à frente delas, fazem muito menos dinheiro que elas, com certeza. Portanto, é mais mediática. Acho que não está em causa o mediatismo dela. Eu se falar com pessoas que não são entendidas do ténis, de certeza que se conhecerem alguém é Sharapova do ténis feminino. De certeza, 100% de certeza.
Nem a Serena?
A Serena também, a Serena. A Serena e a Venus Williams, certamente. Mas não serão mais que, não terão mais mediatismo que a Sharapova. Poderão ter o mesmo, mas penso que mais. Posso estar errado, claro, mas acho que não.
Eu também vou-te fazer uma pergunta. A ex-ministra francesa do Desporto acusou o Rafael Nadal de se dopar em 2012, porque ele esteve lesionado durante 7 meses, e a ex-ministra acusou o Nadal de a lesão ser resultado justamente dele se dopar. O Nadal já veio ao público defender-se, a dizer que vai processá-la por difamação. Sendo o Rafael Nadal um tenista com um estilo de jogo muito forte, ele é muito possante fisicamente, achas possível o Nadal ter aquele estilo de jogo sem recorrer a substâncias dopantes?
Acho, porque o Nadal, quando tinha 11 anos, disseram-lhe: tu nunca mais vais jogar ténis na vida, o teu braço tem um problema, não sei se era problema hereditário, não sei. E disseram que ele nunca mais na vida ia jogar ténis. E ele disse: está bem, treinou com o braço esquerdo, e de facto, em terra batida, não, por muitos anos que se passarão, acho que nunca irá haver um atleta daquela força. E o senhor, por acaso, falaste num caso que eu sou apaixonado pelo Nadal, e Nadal é prova que o esforço compensa. Agora, ele pode, claro, tomar substâncias que eu esteja aqui a dizer e sejam ilegais. Eu não tenho provas que provem o contrário ou não contrário, mas eu não gosto de o atleta é sempre o primeiro a ser culpado. Gosto de defender os atletas como acho que eles devem ser defendidos, porque senão qualquer dia todos os atletas que chegam ao top têm que ser provas de doping ou isto ou aquilo, e depois agora convém sempre isso ser tudo bem regulado para não haver acho a palavra injustiça, não é?
Como é que te sentirias se descobrisses que o Nadal teria recolhido de substâncias dopantes?
Ficava desiludido, claro. Ficava muito desiludido. Super desiludido.
E defenderias que fosse também a lhe aplicado um castigo? Semelhante ao que vai ser aplicado à Sharapova?
Caso seja provado, acho que merece castigo, não é? Acho que todos nós que erramos temos merecemos um castigo. E depois a vida continua, não é?
Joana, tu és atleta, achas possível o Nadal ter a força toda que tem, jogar ténis ao mais alto nível durante tantos anos, sem nunca ter corrido a qualquer tipo de substância, seja ela legal ou não?
Como o Bernardo disse, é um bocado falar sem provas, não é? Porque ninguém sabe realmente se ele tomava ou não. Acho um bocado estranho as insinuações da ministra, pois não sei se ela tem alguma informação privilegiada ou algo do género, mas também acho que o atleta deve ser defendido, e que nem todos os atletas que estão no topo tomam medicamentos ilegais para chegar a onde querem. Nós somos atletas e somos atletas mesmo pelas nossas qualidades, e eu quero acreditar que o Nadal realmente ele tem essas qualidades, porque ele é assim e trabalha para isso, e o esforço compensa, como o Bernardo disse, e ele tinha um problema num braço, bora treinar com o outro, é assim, no desporto é assim. Era realmente uma grande desilusão se fôssemos a concluir que todos os número uns recorrem a drogas para chegarem lá. Por isso, acho que é isso que eu tenho a dizer.
Seria o fim da modalidade como a conhecemos?
Talvez, não sei. talvez precisasse de uma renovação ou algo que inspirasse os atletas e os fizesse recordar que tudo é possível e com esforço, com o nosso esforço, é possível.
Joana, tu és, como eu já referi, és atleta e também estás ligada ao mundo do jornalismo, por isso eu vou-te perguntar. Este género de casos que têm surgido na imprensa nos últimos anos, de atletas que recorrem a estas substâncias, tem levado a uma descrença no desporto em geral?
Eu acho que não. Acho que o desporto é visto por toda a gente com muito carinho. E apesar de, claro, haver estes picos de casos, porque não foi só o deixar à pova, também outros de leste, penso que por volta de 50 atletas foram descobertos com a terem posse desse medicamento. Mas acho que não. Acho que o desporto ainda é visto como algo com garra e uma carreira bonita de se fazer, e quero acreditar que não é visto pelo doping. Sim.
Achas que a imprensa faz mais pressão, digamos assim, sobre os atletas mais bem vistos no mundo? A Sharapova no ténis, por exemplo, o Lance Armstrong, que era o campeão da Volta à França. Achas que a imprensa só vai atrás daqueles que realmente têm muito impacto?
Sim, sem dúvida. A Sharapova, também pela sua beleza, por ser uma mulher bonita, fez-se logo sobressair. Ela foi convidada para fazer muitos anúncios e tudo mais. Acho que só pelo facto de ela se ter tornado uma celebridade, os mídias vão logo à procura dela. E como tu perguntaste há bocado ao Bernardo, por ela ser russa e por ser quem é, obviamente que os mídias vão atacar mais rapidamente. Porque, por exemplo, o campeão do mundo de patinagem também tomava meldónio. E, no entanto, ele não teve o mesmo mediatismo. Os mídias não o atacaram assim tanto. Mas penso que os mídias têm um papel muito importante no que toca à pressão e sempre em cima do acontecimento, ou até mesmo a inventarem coisas que podem nem sequer ser verdade.
Bernardo, tu estás diariamente ligado ao mundo do desporto. Vou-te fazer a mesma pergunta que fiz há pouco à Joana. Consideras que estamos a caminhar para o fim do desporto enquanto o conhecemos? Deixou de ser o desporto na sua concepção mais pura e passou a ser um negócio?
Infelizmente tenho que concordar que sim. É um negócio e sempre será.
Mas achas que o desporto em si está condenado? Já não há a praticar o desporto porque eu tenho interesse neste desporto, gosto de fazer isto, quer ser atleta, ou a toda a pressão que há à volta do mundo do desporto, o dinheiro, os patrocínios, isso tudo, estão a destruir o desporto em geral?
Acho que há pelo menos dois lados. Há esse lado que tu falaste, com certeza, mas também acredito que há muita gente por aí que pratica desporto por gosto e que não olha a esses meios.
É analogar para isso?
Sem dúvida.
Joana, a questão do doping é relevante não só para os fãs dos desportistas ou é apenas uma preocupação por parte das federações e, como também já referiste, a própria comunicação social?
Sim, é um fator muito importante porque temos que ter muito cuidado com o que tomamos e qualquer coisa pode dar cabo da nossa carreira. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, o Ducolax é um comprimido que tu tomas para pronto, porque às vezes sentes-te mal ou qualquer coisa assim, mas é um comprimido que se tu vais a um teste de doping, és apanhada. Porquê? Porque tomaste Ducolax. E é uma coisa que toda a gente tem que se preocupar, sim. Principalmente, acho que atletas têm sempre que ter esse cuidado. Mas ter celebridades ou ter números uns a ser apanhados num teste de doping, claro que os mídia vão atrás e esperam sempre ser os primeiros a relatar a história.
Obrigado, Joana. Obrigado, Bernardo.
Obrigado.
Tenho a certeza que a vossa opinião ajudou quem nos ouviu a compreender a complexidade deste caso, mas também a importância para o desporto. Caso queiram conhecer mais acerca dos nossos convidados, visitem o 4 em Linha no Facebook. Durante a semana de estreia do 4 em Linha nas redes sociais, outras pessoas também foram deixando a sua opinião acerca deste caso. Passo-vos agora à Marisa.
O 4 em Linha foi à procura de respostas. Colocamos a dúvida aos seguidores do programa. Deveria Sharapova ser expulsa do mundo do ténis? Catarina Vasconcelos não considera que seja justa a punição perpétua do abandono do ténis e salienta que é importante analisar a forma como as listas de substâncias proibidas são difundidas. Catarina considera ainda importante conhecer as circunstâncias das competições em que Sharapova participou. Já a Wanda Pinto diz que é necessário perceber se Sharapova sabia ou não que a substância que estava a tomar era proibida e questiona se o facto de Maria Sharapova ter ganho tanto estando a tomar a substância faz dela um mau exemplo ou lhe retira o mérito. André Ferrão acha que o uso de substâncias ilícitas para aumentar o rendimento desportivo deve ser punido e dá como exemplo o mundo do atletismo, que contribui para a perpetuação de uma má conduta desportiva e põe em causa os feitos alcançados pelos desportistas. Bárbara Gonçalves Gomes diz que cada caso é um caso e que, neste sentido, a situação deve ser analisada ao mais ínfimo pormenor. Bárbara diz ainda que tais acontecimentos só vêm empobrecer o desporto mundial. Já a Mónica Moreira diz que a questão é que a substância que ela consumia só passou a ser ilegal este ano. Nesse caso, acredita que deveria ser punida, mas não afastada para sempre do ténis. Obrigada a todos que comentaram na página do 4 em Linha. Mantenham-se atentos, pois a vossa opinião conta.
Despedimos-nos assim da primeira emissão do 4 em Linha. Obrigado por estarem connosco. Nós voltamos com um novo tema dentro de 15 dias.